Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Desconstruindo o Hábito da Fome, Por que Comemos Quando Não Temos Fome e Como Parar, de Judson Brewer. É um livro de saúde e mudança de comportamento publicado no Brasil pela Sextante em 2024. Psiquiatra e neurocientista, Brewer examina o comer que ocorre sem fome física, frequentemente associado a tédio, estresse, ansiedade, desejo e automatismos do cotidiano. Em vez de apresentar uma dieta, metas calóricas ou regras de proibição, a obra propõe um programa de 21 dias orientado pela atenção consciente aos próprios ciclos alimentares. O propósito é ajudar o leitor a reconhecer gatilhos, perceber as consequências reais de comer por impulso e recuperar a capacidade de responder aos sinais do corpo. A abordagem parte da neurociência dos hábitos e da experiência clínica do autor, tratando culpa e autocrítica como elementos que podem manter o problema não resolvê-lo. O livro se concentra, portanto, menos em controlar a comida externamente e mais em compreender o processo interno que transforma emoções. Contextos e recompensas imediatas em comportamento repetido. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre fome física e impulsos alimentares condicionados, um eixo central do livro, é a dificuldade de identificar o que está sendo sentido antes de comer. Brewer sustenta que a fome fisiológica pode ser encoberta por estados como ansiedade, cansaço, tédio, estresse ou pela simples exposição a alimentos atraentes. Consequência é que a pergunta relevante deixa de ser apenas o que comer e passa a ser por que o impulso apareceu naquele momento. Essa mudança evita reduzir toda a ingestão excessiva à falta de disciplina. Um impulso pode ter origem em uma rotina aprendida, em uma emoção desconfortável ou em uma associação entre determinado local e alimento, sem representar necessidade energética imediata. O autor propõe observar os sinais corporais e o contexto com mais precisão, em vez de decidir automaticamente que qualquer vontade é fome. Essa distinção não pretende criar uma vigilância rígida sobre cada refeição. Seu papel é restaurar informação para a escolha reconhecer se há vazio no estômago, tensão emocional, busca de distração ou expectativa de prazer. Quando esses fenômenos são confundidos, a comida pode virar uma resposta universal para experiências muito diferentes. Ao separá-los, o leitor ganha condições de avaliar alternativas e de alimentar-se com maior adequação às necessidades presentes, sem depender de regras externas universais. Em segundo lugar, o ciclo de hábito explica por que saber o que fazer raramente basta. Brewer enquadra o comer automático como um hábito mantido por aprendizagem, e não como simples falha moral. Em termos práticos, um gatilho pode acionar um comportamento, como procurar um doce após um dia estressante, seguido por uma recompensa percebida, como alívio, distração ou conforto momentâneo. A repetição fortalece a associação, sobretudo quando a recompensa é rápida e previsível. Por isso, informação nutricional isolada frequentemente não altera o padrão, a pessoa pode conhecer recomendações alimentares e ainda assim reagir ao gatilho antes de refletir. O livro direciona a atenção para o mapeamento desses ciclos. Horários, ambientes, emoções, pensamentos e sensações posteriores à refeição tornam-se dados para entender o padrão individual. A proposta não é supor que todos comem pelos mesmos motivos, nem que um único alimento seja o problema. Ela busca localizar onde a sequência se inicia e o que de fato ela entrega. Esse diagnóstico comportamental também revela quando a recompensa prometida não corresponde à experiência real. Se comer alivia por poucos minutos, mas produz desconforto físico ou culpa depois, a observação consciente pode tornar essa discrepância mais clara. Assim, a mudança é tratada como atualização de aprendizagem, não como imposição de autocontrole contra um cérebro supostamente inimigo. Em terceiro lugar, a atenção plena é usada para atualizar a percepção de recompensa. A atenção plena no livro aparece como ferramenta prática para observar a experiência de comer antes, durante e depois do ato, e não como uma técnica abstrata de relaxamento. Brewer sugere que prestar atenção à expectativa, ao sabor, à saciedade e às consequências corporais permite ao cérebro revisar o valor que atribui a um comportamento. Muitas escolhas impulsivas são guiadas pela previsão de que determinado alimento será muito recompensador. Contudo, quando se nota com honestidade a experiência completa, pode ficar evidente que a satisfação é menor, mais breve ou mais custosa do que o impulso antecipava. Essa diferença entre expectativa e resultado é importante para enfraquecer hábitos que se sustentam por recompensas superestimadas. A prática também desloca o foco de regras como nunca comer determinado item para perguntas observáveis: o que estou sentindo agora, o que espero obter e como me sinto depois. Esse método preserva a possibilidade de prazer alimentar, mas busca reduzir a dissociação entre desejo imediato e efeito real. A atenção não funciona como ordem para não comer. Ela cria uma pausa informada em que a resposta automática pode ser examinada. Para Brewer, a consciência repetida dessa sequência oferece uma via mais sustentável do que tentar vencer cada impulso por força de vontade, estratégia que tende a falhar sob estresse e fadiga. Em quarto lugar, o desafio de 21 dias organiza a mudança em observação, discernimento e escuta corporal. A estrutura de 21 dias traduz os princípios do livro em uma sequência de práticas, descrita como progressão em três frentes e identificar padrões alimentares. Distinguir impulsos e escutar o corpo. A organização é relevante porque evita exigir uma transformação total logo no início. Primeiro, o leitor é orientado a observar o ciclo sem necessariamente tentar corrigi-los de imediato. Essa etapa ajuda a substituir explicações genéricas, como não tenho controle, por descrições específicas de situações recorrentes. Em seguida, o programa enfatiza o discernimento entre tipos de apetite e a função que a comida desempenha em cada contexto. Por fim, a escuta corporal orienta decisões sobre quando, quanto e do que comer, com atenção à fome e à saciedade. O valor da sequência está em reconhecer que intervenções precipitadas podem reproduzir o padrão de crítica e restrição que muitas pessoas já conhecem. Mapear antes de mudar permite testar escolhas com base na experiência, e não em culpa ou promessas de perfeição. O prazo de 21 dias oferece um contorno prático para a experimentação, mas não deve ser interpretado como garantia de resolução definitiva de questões alimentares complexas. O objetivo mais consistente é estabelecer habilidades repetíveis de autoobservação, úteis depois do fim do desafio. Por último, autocompaixão substitui a vergonha como condição para aprender novos comportamentos. O livro associa o comer emocional a um ciclo que pode incluir julgamento severo após episódios de excesso. A pessoa come para lidar com um estado difícil, sente culpa ou vergonha e, diante desse sofrimento adicional, pode buscar novamente alívio na comida. Nesse cenário, a autocondenação não é apenas uma reação posterior, ela pode funcionar como combustível para a repetição. Brewer propõe uma postura de curiosidade e autocompaixão, sem transformar essa proposta em permissividade indiferente. A ideia é observar escolhas e consequências com clareza suficiente para aprender, mas sem acrescentar insultos ou punições internas. Essa distinção é decisiva, porque a vergonha costuma estreitar a atenção e incentivar soluções imediatas, enquanto a curiosidade permite investigar gatilhos. Necessidades e resultados. O leitor é convidado a notar emoções e sensações sem julgá-las automaticamente, reconhecendo avanços graduais no processo de mudança. O alcance dessa abordagem também tem limites clínicos importantes. A obra pode ser útil para hábitos alimentares arraigados e episódios de comer sem fome, mas não substitui acompanhamento especializado em transtornos alimentares graves, especialmente quadros restritivos como anorexia ou bulimia nervosa, ao incluir essa ressalva. O livro diferencia mudança de hábito de tratamento clínico e situa a autocompaixão como apoio à responsabilidade, não como alternativa a cuidados profissionais necessários. Em conclusão, desconstruindo o hábito da fome é indicado sobretudo para leitores que percebem um padrão recorrente de comer por ansiedade, tédio e estresse, conveniência ou exposição a alimentos e que se sentem presos entre tentativas de controle e culpa. Também pode interessar a quem já conhece orientações nutricionais, mas percebe que o principal obstáculo está na repetição automática de comportamentos. Seu benefício prático está em oferecer uma forma estruturada de observar gatilhos, expectativas de recompensa, saciedade e efeitos posteriores das escolhas, intelectualmente. Fou, livro ajuda a deslocar a explicação do problema da fraqueza pessoal para os mecanismos de aprendizagem e reforço de hábitos, sem negar a responsabilidade individual pelas mudanças possíveis. O diferencial em relação a muitos títulos da categoria é sua recusa em se apresentar como dieta disfarçada. Não organiza a relação com a comida em torno de calorias, alimentos proibidos ou força de vontade, mas em torno de consciência, curiosidade e atualização da aprendizagem cerebral. A proposta de 21 dias torna esses princípios mais aplicáveis do que uma discussão exclusivamente teórica. Embora não deva ser entendida como substituta de atendimento médico ou psicológico em transtornos alimentares graves. Para quem busca uma abordagem baseada em hábitos e atenção plena, com menor ênfase em restrição, a obra oferece um enquadramento coerente e realista. Ela se destaca por tratar a alimentação como experiência corporal, emocional e comportamental, em vez de mero problema de disciplina. Se você quiser apoiar Judson Brewer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!